combustíveis, propusemos a retoma das revisões trimestrais do ISP, de modo a assegurar-se a neutralidade fiscal. Como votou o PS na altura? Contra. E apesar de ter sido aprovada a resolução, o PS nunca a cumpriu. Foi preciso chegarmos a 2019 para que o Governo aceitasse rever para baixo o ISP sobre a gasolina, mas sem mexer no gasóleo. Chegados a 2021, e por causa da subida do preço do petróleo, os combustíveis voltaram a disparar em valores de mais de 20 cêntimos por litro, quer na gasolina, quer no gasóleo. Perante o clamor no Parlamento para que o Governo reduzisse os impostos em 2021, o Governo disse que não. Mas a situação era tão grave que em outubro de 2021 condescenderam na redução do ISP para compensar a receita adicional obtida em sede de IVA, tendo esta ação levado a reduções de 1 ou 2 cêntimos por litro, que rapidamente foram absorvidos com o aumento dos preços. Porque a medida foi insuficiente e não convenceu, apresentaram o auto-voucher e o congelamento da atualização da taxa de carbono. Pelo caminho, esqueceram-se de atualizar a portaria, que garantia a compensação no ISP dos valores arrecadados do IVA, já que os preços continuavam a subir. E essa subida, agudizada em 2022 com a guerra na Ucrânia, levou ao reconhecimento da necessidade de compensar a receita do IVA no ISP. O Governo chegou mesmo a anunciar, pela voz do Sr. Primeiro-Ministro, que passaria a existir uma revisão semanal do ISP para neutralizar a receita adicional do IVA, o que aconteceu em março de 2022. O PSD propôs no Parlamento, por essa altura, a devolução aos portugueses, em descontos no ISP, do valor do enriquecimento do Estado no ano de 2021, no montante de 170 milhões de euros a mais em IVA que o Governo não esperava arrecadar. O que fez o PS? Votou contra. Assim como foi rejeitada a medida do PSD incluída no seu programa de emergência social em 2022, que previa a redução temporária da taxa do IVA sobre os combustíveis. Mas foi preciso chegar a maio de 2023 para constatarmos que o Governo deixou de proceder à compensação no ISP do acréscimo da receita do IVA por causa do aumento dos preços. Repito, desde maio de 2023. O Governo passou a contar com a anestesia dos portugueses que precisam da sua viatura para irem trabalhar ou levar os filhos à escola. Ao mesmo tempo, descongelou parcialmente o adicional da taxa de carbono. O resultado é bom de ver. Preços mais altos, impostos em crescendo, portugueses mais pobres e desesperados. Senhor Presidente, senhores deputados, segundo a ERC, o Estado fica com 51,8% de impostos na gasolina e 44,1% no gasóleo, isto é, cerca de metade do que as pessoas pagam é para o Estado. É caso para dizer, com o PS a festa é todos os dias e quem paga são os portugueses, a classe média e quem trabalha. Mas para a festa do PS, os portugueses têm de ir a pé e a penar. Em suma, é assim no ISP e será assim ainda mais em tantos impostos em 2024, como o IUC para veículos anteriores a 2007, o IVA, o Imposto de Selo, o IABA, entre outros. Serão só em impostos indiretos mais 1.600 milhões de euros em 2024. Dá com uma mão e assambarca com a outra. Senhor Presidente, senhores deputados, o PSD apresenta hoje um conjunto de iniciativas que visam forçar o Governo a repercutir no ISP o acréscimo de IVA com uma base semanal e automática e que o Governo envie esta informação regular à Assembleia da República. O histórico diz-nos que não podemos confiar no Governo e por isso temos de colocar estas medidas em letra de lei. É curioso notar que o Sr. Ministro das Finanças, que num primeiro momento disse que estava a monitorizar a situação, na sequência da apresentação das medidas do PSD, apenas 5 dias após, portanto entre o dia 20 e o dia 25 de setembro, veio apressadamente a terreiro dizer que afinal ia mexer na portaria que conduz à neutralização fiscal. Se não fosse o PSD, os portugueses ainda estavam a pagar um ISP mais alto. Mas, Sr. Ministro, se nos ouve, não é mexer uma vez e esquecer-se meses a fio como fez desde maio. É que desde maio até setembro, os portugueses deixaram milhares de euros nos cofres do Estado por causa do IVA. Em 2021 foram pelo menos 170 milhões de euros. E agora, quanto foi? Em face de tudo o que referi, concluímos que este é um governo altamente poluente que contamina a vida dos portugueses, sacrificando-os com mais impostos. Disse.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento para formulá-lo. Tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Susana Barroso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros Srs. Deputados, há três palavras de ordem que as gerações mais novas cobram aos governos atualmente em função: estabilidade, transparência e sustentabilidade. Ora, o mercado dos produtos petrolíferos é seguramente um dos mercados mais voláteis e instáveis que há no mundo. O que é que o PSD faz com esta informação? Pega nela e traz a debate para quê? Para insistir num aumento da instabilidade associada a este mercado, apresentando um modelo que de semana para semana e sem condição aparente de necessidade de emergência saltita entre valores. Senhores deputados, as guerras e as crises geopolíticas que vivemos atualmente não estão para brincar às oscilações. Vivemos tempos conturbados em todo o mundo e a Europa é o foco desses dramas. Claro que o valor do barril do petróleo vai oscilar, claro que possivelmente vai ter subidas, vai ter descidas e o cenário não pode ser acrescentar ainda mais instabilidade a este ponto. Já devíamos ter aprendido isso no início da guerra da Ucrânia porque foi bem visível. Porque sim, Sr. Deputado, o problema está aqui. Os preços dos combustíveis oscilam nas gasolineiras porque o preço do valor do barril do petróleo oscila e não porque o Estado anda a tirar e a pôr impostos de um dia para o outro. Permitam-me, Srs. Deputados, que alargue esta discussão e que falemos da tributação fiscal no cenário macro. O país precisa de previsibilidade para poder fazer investimentos sérios e estruturais. E não é com certeza a tirar hoje e a pôr amanhã que conseguimos fazer contas e fazer esses mesmos investimentos capazes de dar respostas sérias às famílias. Porque as dificuldades das famílias, sim, são um ponto de preocupação no Partido Socialista. Senhores deputados, é factual que a tributação dos combustíveis em Portugal está abaixo da zona ponderada do euro. Estamos a falar de valores de 5% no gasóleo e de 6% na gasolina. Posto isto, eu questiono genuinamente, Sr. Deputado, se não são balizados nesta proposta quaisquer limites máximos nem mínimos de oscilações e se não são considerados neste cenário sequer as possibilidades de que o valor do barril do petróleo desça abruptamente, que segundo a vossa lógica diretamente proporcional ou inversamente proporcional neste caso, se vai refletir num aumento acrescido do ISP, eu gostava mesmo que nos explicassem de que forma é que isto é uma medida concreta, transparente e positiva com impacto real para as famílias portuguesas. Obrigada.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Deputada, eu acho que este gráfico responde bem.
Peço aos serviços que reponham a zero a contagem do tempo de resposta. Faça favor. E peço à Câmara que permitem, em particular ao grupo parlamentar que dirigiu o pedido de esclarecimento, supostamente para ser esclarecido. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sra. Deputada, este gráfico da ERSE, ou esta imagem, julgo que permite responder à sua pergunta. A instabilidade que a Sra. Deputada disse que existe, existe verdadeiramente nos bolsos dos portugueses, todos os dias. Sabe porquê, Sra. Deputada? Porque cerca de 50% dos impostos que existem sobre os combustíveis revertem para o Estado. Portanto, do que as pessoas pagam, cerca de 50%, metade reverte para o Estado. E o governo do Partido Socialista prometeu que devolveria o acréscimo do IVA caso existisse o aumento do preço dos combustíveis e não o fez sempre e desde maio que não faz. Isso não é instabilidade, nem tem a ver com os mercados internacionais. É um incumprimento da promessa que fizeram e é com a anestesia dos portugueses que vocês contam para continuar a arrecadar essa receita. Com o PSD não contam para isso e nós estaremos cá para denunciar e apresentar medidas para contrariar esse tipo de política que prejudica todos os portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Continuamos no debate do segundo ponto da nossa ordem de trabalho. Agora, para apresentar o projeto de lei número 944/15 do PCP, a palavra à senhora deputada Paula Santos, e peço então ao Parlamento, ao plenário, o silêncio e a contenção devida para que a senhora deputada possa fazer a sua intervenção. Muito obrigado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP apresenta neste debate mais uma vez a sua proposta para a eliminação de uma injustiça fiscal que há muito penaliza o povo português. Há muito que o PCP defende que se ponha fim a esta injustiça. Não é aceitável que o IVA incida sobre o preço do combustível, onde já está contabilizado o valor do ISP. Não é aceitável, nem faz sentido algum, que em Portugal haja um imposto paga imposto. O Governo reconhece de tal maneira que há um problema que se viu obrigado a adotar uma medida excepcional para o mitigar, mas porque insiste em não o resolver. O PCP propõe a criação de um mecanismo que devolva automaticamente aos consumidores o valor correspondente à parte do IVA que incide sobre o próprio ISP. É uma proposta justa, com um impacto muito significativo no preço pago por litro de combustível. O exemplo de dupla tributação do imposto sobre os produtos petrolíferos que hoje se discute é uma das situações de dupla tributação que ocorre em sede de IVA, que, tal como outras que há muito estão devidamente identificadas, deve levar a Assembleia da República, mas também o Governo, a revisitar o Código dos Impostos Especiais de Consumo, como há muito o PCP vem alertando e defendendo. Em complemento a esta medida, o PCP propõe o fim do chamado adicional ao ISP, que foi criado com a justificação de necessidade de manutenção de receita fiscal numa altura em que o preço dos combustíveis estava consideravelmente abaixo dos preços que hoje são praticados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta que o PCP aqui apresenta é um contributo justo para baixar o preço dos combustíveis, mas não contam com o PCP para ocultações seletivas nem demagogias. Como a realidade vem mostrando, não bastam medidas fiscais para solucionar um problema dos elevados preços dos bens energéticos. A discussão fiscal não é o alfa nem o ômega do problema. São precisas outras medidas que o PCP não se cansa de apresentar e defender, nomeadamente o controle e a fixação dos preços da gasolina e do gasóleo, ponto freio à liberalização do setor operado em 2004. Os resultados deste rumo estão à vista de todos. Preços elevadíssimos para o povo e lucros astronómicos para as multinacionais petrolíferas. Bem se tem visto o aproveitamento descarado que as petrolíferas fizeram e fazem das tímidas medidas do Governo em relação à redução pontual do ISP. E se sobre a questão fiscal o PSD e os seus sucedâneos, a Iniciativa Liberal e o Chega, vociferam contra o Governo, por que motivo não se ouve semelhante clamor quando se fala de controlar as margens de refinação e comercialização das grandes empresas petrolíferas? Por que não se ouve semelhante disposição para falar de um mecanismo especulativo de formação do preço dos combustíveis? E esta é uma questão central na discussão que estamos a fazer. É porque no mecanismo de formação do preço dos combustíveis há um conjunto de componentes que são especulativas, que nós temos vindo sistematicamente a propor a sua remoção para que efetivamente se contribua, e esta sim é uma questão central, como já aqui referimos, mas para que se contribua efetivamente para a redução do valor dos combustíveis no nosso país. Porque se recusam a assumir que o país sai prejudicado pela aplicação dos artificiais índices de Platts que definem a cotação internacional. Porque não dizem que a chamada componente frete, que concorre para a formação do preço, corresponde a um custo fictício do transporte do produto petrolífero de Roterdão para Lisboa. Porque ignoram as análises da ENSE, que afirma que é a margem bruta das empresas que explica o aumento dos preços. Porque, senhores deputados, aquilo em que realmente estão apostados, e nisso, sempre têm a mão cúmplice do PS,
tem cúmplice, senhor deputado.
Vou terminar mesmo, senhor Presidente, é porque contribuem para a acumulação de lucros, enquanto as pequenas empresas, os trabalhadores, pagam das mais altas faturas energéticas da Europa.